Vem aí, Bate-Bola Nacional. Bate-Bola Nacional. As notícias do esporte. Bate-Bola Nacional.
André Luiz Mendes, o narrador de todas as ondas.
Lado a lado com a galera, sempre no caminho da sua emoção. Bate-Bola vem aí. E as manchetes desta quinta-feira.
Manchetes do Bate-Bola Nacional.
Num jogo sensacional, Flamengo e Vasco fazem 8 gols no Maracanã e saem no empate. Seleção brasileira continua sua preparação para encarar a Argentina amanhã em Abu Dhabi às 2 da tarde. Fluminense sabe que joga a vida diante do Atlético sábado. Sub-17 do Brasil joga semifinal logo mais em Brasília contra a França. Tudo isso e muito mais você vai conferir aqui pelo som da Nacional Brasília 980, Rio 1130, Nacional Amazônia, Alto Solimões, a galera da Parabólica, pela rede pública de rádios, você sintonizado no RadioSat, a galera das redes sociais, pelo Facebook, Twitter e Instagram, e você nos aplicativos da EBC, baixa aí para Android ou para o iOS, que é o iPhone, tá bom? Você pode baixar aí, ó, o aplicativo EBC, e lá você tem as rádios EBC. Você escolhe uma das emissoras para você conferir a nossa programação, então vai direto na webpage da EBC, www.ebc.com.br. Está no ar o meu, seu, nosso melhor programa de esportes da hora do almoço, o Bate-Bola Nacional. Já destaca o jogo. Com ele, Rafael Monteiro.
O Flamengo empatou com o Vasco por 4-4 nesta quarta-feira no Maracanã, pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro. Os gols da partida foram marcados por Everton Ribeiro, Rafinha e 2 de Bruno Henrique para o Flamengo. Marrone, Marcos Júnior, Pikachu e Ribamar fizeram para o Vasco. Com este resultado, a equipe rubro-negra chega a 78 pontos e abre 11 de vantagem para o Palmeiras, o vice-líder do campeonato. O Alviverde tem um jogo a menos, já que o clássico foi um jogo adiantado por conta da final da Libertadores no próximo dia 23. Após a partida, o Mr. Jorge Jesus analisa o clássico eletrizante.
É verdade, podíamos ter somado mais 2, mas a equipa está a 5 jogos do final e que tem 11 pontos de avanço. É segundo rival e, portanto, isso também é preciso contabilizar, sem deixar, como eu costumo dizer, de lado tudo aquilo que aconteceu hoje aqui no jogo. Estou bem disputado, normal. Quando jogo contra o rival, independentemente dos objetivos de cada um, é sempre complicado. É no Brasil, é em Portugal, em qualquer país é assim, porque as equipas, quando tem este derby de cidade, tudo se altera, tudo se transforma, e normalmente aquele que está mais por baixo na classificação é que se transforma mais e dificulta cada vez mais as coisas, portanto, foi ao Flamengo. Mas foi um jogo com muitos casos, bem jogado ofensivamente, não tão bem jogado defensivamente, mas isso também é fruto muita qualidade de ambas as equipas no jogo ofensivo, e que obrigaram ambas as equipas a cometer alguns erros defensivos. E, portanto, como espetáculo para o futebol, acho que foi um excelente jogo.
O Vasco chega a 43, encarado como azarão na partida. O técnico Vanderlei Luxemburgo fala sobre o duelo.
Foi um grande jogo, né? Jogo de 8 gols, né? E além de 8 gols, mais outras possibilidades, né? E a gente sai de campo satisfeito, porque o Vasco respeitou a equipe do Flamengo, mas não ficou com medo do Flamengo, apesar de ser o Flamengo ser uma grande equipe, está liderando, é o provável campeão, já é o campeão, mas nós jogamos da maneira como tem que jogar. Taticamente bem correto. Quem imaginou que a gente ia ficar defensivo, porque eu fiz 2 linhas de 4, estava totalmente enganado. Aquela é uma estratégia que você cria. Quando você tem uma estratégia de tática, não quer dizer que você vai encolher o time. Você sabe o que são os pontos fortes do adversário. Nós exploramos aquilo que eu achava que podia explorar, que é a velocidade no campo deles, deixando os laterais passarem e os zagueiros ficarem mais expostos.
Na próxima rodada, o Flamengo viaja antes da final da Libertadores contra o River Plate. Enfrenta o Grêmio no domingo, na Arena do Grêmio, em Porto Alegre. Gerson, Arão e Bruno Henrique vão cumprir suspensão pelo terceiro cartão amarelo tomado no Clássico. Já o Vasco recebe o Goiás na segunda-feira em São Januário. E para esta partida, Pikachu também cumprirá a suspensão.
Valeu, Rafa! De imediato vamos para a opinião!
A opinião do Bate-Bola Nacional.
O comentarista que sabe o que diz.
Vasco da Gama e Flamengo fizeram um grande jogo ontem no estádio do Maracanã. O resultado de 4-4 foi inteiramente justo, na minha opinião, porque o Flamengo começou o jogo em altíssimo nível. Com 40 segundos, fez 1-0. Poderia ter feito o segundo gol logo aos 2 minutos. Gabigol perdeu e o goleiro Fernando Miguel fez uma bela defesa. Mas o Vasco custou a se acertar. E o Flamengo tocando a bola, mas não criando situações claras de gol. E o Vasco acabou empatando o jogo ainda no primeiro tempo, aos 34 minutos. E aos 36 virou num pênalti bem marcado em cima do Pikachu, que o próprio Pikachu fez 2-1. Mas o Flamengo teve força e no finalzinho do primeiro tempo empatou o jogo. No segundo tempo, o Jorge Jesus mexeu, botou a Rascaeta que entrou bem, mas o Vasco num contra-ataque fez 3-2. O Flamengo empatou com o Bruno Henrique, virou com o Bruno Henrique, e o Vanderlei Luxemburgo, quando estava perdendo de 4-3, tirou o volante e botou o meio-campista ofensivo para o Bruno César, e tirou o Marrone e botou o Ribamar, que é o jogador mais de área. E o Flamengo, quando fez o quarto gol, seu treinador já tinha tirado o Gerson para colocar o Vitinho, tirou o Everton Ribeiro e colocou o Pires da Mota para segurar o resultado. Mas o Vasco foi atrás do resultado e acabou empatando aos 49 num belo gol do Ribamar. O resultado inteiramente justo, um grande jogo, um jogo de muita movimentação, de muita variação tática, de muitas opções dos treinadores em termos de mexidas e um jogo com muitas nuances. Um resultado justo, um grande público presente ontem no Maracanã, mais de 52 mil, e o Flamengo se mantém líder do Campeonato Brasileiro, não pode ser campeão domingo, mas pode ser campeão no dia 27. Enquanto o Vasco da Gama, pela luta, pela determinação, mereceu o empate, o Flamengo teve qualidade, mas ontem não foi aquele Flamengo de outro jogo, e o Vasco, com 43 pontos, não corre mais risco de rebaixamento. Parabéns ao Flamengo, parabéns ao Vasco, fizeram um grande jogo ontem no estádio do Maracanã.
E sábado, a bola rola no som da Nacional.
Sábado, às 19h, o Galo Forte Vingador encara o Nense, direto do Maracanã. Fluminense Atlético Mineiro. Narração Ricardo Mazella, comentários Valdir Luiz, reportagens Rodrigo Ricardo, plantão esportivo Luiz Ferreira. Fluminense Atlético Mineiro, futebol nacional, o Brasil ligado na mesma emoção.
André Luiz Mendes.
Vamos destacar agora os outros esportes.
Outros esportes.
Vôlei sentado é assunto para ela.
O Canadá vai receber a final das eliminatórias femininas de vôlei sentado para os Jogos Paralímpicos de Tóquio 2020. A decisão foi tomada depois da saída da Itália, que seria a anfitriã das competições. O torneio será realizado entre os dias 25 e 29 de fevereiro no Canadá Games Center de Halifax e está aberto a todas as equipes femininas do World Paravôlei que ainda não se garantiram em Tóquio 2020. O prazo de inscrição termina em 6 de janeiro com um limite de 8 equipes participantes. A Itália abriu mão de receber o evento em agosto, quando reservou sua vaga para os Jogos Paralímpicos. Os vencedores do torneio no Canadá garantirão a oitava e última vaga da competição de vôlei sentado dos Jogos. Já estão classificados Rússia, Estados Unidos, China, Itália, Brasil, Ruanda e Japão como país sede.
Muito se fala no Avaí na renovação de contrato do Caio Paulista. Ele já avisou: tô preocupado em tirar o Avaí dessa situação que, particularmente, gente, eu acho que tá complicado. No meu entendimento, o Avaí, a Chapecoense, né, vão ver o sol nascer quadrado, estão vendo a Série B a cada dia que passa mais próxima do que nunca. Então, na minha humilde opinião, CSA, Chapecoense e Avaí já foram pro Beleléu, só uma vaga que vai ficar restando. Mas o Caio Henrique fala aqui no microfone da Rádio Nacional do problema, da única preocupação dele é tentar tirar o Avaí desta situação.
Ah, sobre isso, o clube conversa com o meu empresário. Eu tô focado só em jogar futebol. E como eu falei, estou focado só na partida contra o Cruzeiro. Assim, coisas externas, não estou participando.
E domingo, eu tô lá, a bola vai rolar!
Domingo, pega fogo o campo do seu rádio, direto de Porto Alegre, Grêmio e Flamengo. A narração é dele, André Luiz Mendes. Comentários, Valdir Luiz. Reportagens, Rafael Monteiro. Plantão esportivo, Bruno Mendes. Depois do 5-0, bom, confira. Grêmio e Flamengo, domingo, futebol nacional. O Brasil ligado na mesma emoção.
André Luiz Mendes.
Olha, gente, esse episódio, eu deixei pro final, porque esse episódio não pode acontecer, né? Ontem vimos na televisão que um dirigente, membro da comissão técnica, eu não sei o que ele é, o cara entra no campo, que é lugar do jogador, pra chutar um outro jogador, que no caso foi o Gabigol, mas poderia ter sido qualquer outro. Aonde está a punição? Aonde está a segurança? A gente está acostumado a fazer jogo. Semana passada eu fiz jogo no Maracanã. O que estourou de foguete dentro do estádio foi um negócio exorbitante. Cadê a revista que não vê esses foguetes que entram no estádio? Aí isso pega no rosto de uma criança, atinge como atingiu o torcedor do Corinthians, matou um cara na Bolívia com um negócio de foguete. Sabe? Coisas que acontecem que a gente fica assim meio estupefato, a hora que eu fico parado analisando e olhando. Será que o futebol tá melhorando mesmo? Ou será que tá tudo piorando e a gente não tá percebendo? É o VAR fazendo lambança, que entrou pra consertar e tá piorando. É bomba em estádio. Continua a briga de torcedor. É racismo dentro de campo, como aconteceu em Belo Horizonte. Será que o nosso futebol tá melhorando? Eu acho que as autoridades deveriam parar um pouco para olhar isso, sabe? Olhar a justiça desportiva, fazer com que as leis sejam mais efetivas, fazer com que as punições sejam mais rigorosas, como foi na Inglaterra na época dos hooligans e é até hoje. Olha como diminuíram os problemas. Tem muito mais jogador no futebol inglês fazendo lambança, né? E na Europa, do que torcedor fazendo isso, você vê. Desde a época do Cantona, que brigou com o torcedor porque não, quando resolveram tirar aquela separação da torcida pro gramado, o Cantona foi lá e brigou com o torcedor. O Neymar teve problema quando subiu lá, xingou o cara e tal, tal, tal. E outros problemas aconteceram. Então, depois que tomaram medidas duras e rígidas contra o torcedor, passaram um problema vindo de jogador. E aí a justiça desportiva toma conta da parada. Por enquanto, o nosso grande problema está fora do campo. Nós não temos problema no campo. Problema no campo são administráveis com tranquilidade. Agora, fora do campo, a gente está realmente com problema. Estamos fechando o Bate-Bola Nacional. Bruno Mendes volta logo mais às 18h45 com mais uma edição do Bate-Bola. A gente volta amanhã na hora do almoço no feriadão, tá bom? Tchau, tchau, galera. Bate, bate, bola, bate, bola.